Grande David, estás impecável ou não?
Olha, estou aqui, estou. Está tudo.
Também, está tudo.
É que andaste na labuta, ainda em casa, né?
Eu não, foi mais a Catarina. A Catarina é que
Opa,
trata aí da bricolagem.
Filmar também conta.
Mas filmar tem suas ciências, não
Ah,
é?
pois.
Pensou que é fácil estar telemóvel
Não
na
é
mão, mas
dado.
não é. Então, está tudo bem?
Está tudo, meu. Está tudo.
Olha, eu já fui fazendo aqui uma pequena apresentação, porque eu sei que é chato. Eu pessoalmente não gosto de me apresentar e o feedback que eu tenho é que ninguém se gosta de apresentar e de falar de si mesmo, tipo, eu sou o Fábio, eu faço isto, eu faço aquilo. Já fui dizendo aqui um pouco, até entrares, que és militar, casado com a Joana, pai do Diniz há 5 meses, um cão muito bonito chamado Bravo, parecido à minha por acaso. E estava a contar que estás aqui agora com este teu projeto já há alguns meses a contar e estava eu a falar sobre isso, sobre a verdade, não é? Não só o que é bonito, mas sobre o que sentes e sobre o que se vai passando e sobre aqui o que é que vai acontecendo nesta loucura de ser pai. E estava também a partilhar que foi um dos motivos pelo qual eu te chamei, trouxe aqui, por essa verdade que tu trazes, que acho que é cada vez mais importante. Fugir ao tal fake happiness que eu estou sempre a dizer das redes sociais e trazer aqui, pá, coisas boas, claro, maravilhosas, como é óbvio, mas também há coisas más e é preciso falar delas e com o máximo de descontração possível. E é isto que tu fazes e é fixe. Eu estava a dizer que é não só no Instagram, mas também no blog, também faz isso. Eu, por exemplo, eu no blog vou uma vez por ano. E é fixe, tu escreves e relatas lá coisas muito interessantes no teu blog, que vale a pena ler. Não sei se quem está a ouvir são pessoas de blogs ou não, mas vale a pena ler porque depois acabas por escrever mais, não é? Os relatos lá de forma mais intensa e mais profunda. E para já não tem limites de caracteres como o Instagram, portanto, só isso ajuda. Só isso ajuda. Então, David, vamos aqui começar a nossa conversa. Eu, na vez de fazer as perguntas típicas de quem tu és, para onde vais, o que queres, vou-te perguntar coisas profundas, que é o que te fez chegar à pessoa que és hoje? Qual é a essência do David? Ou seja, ainda é pior.
Não.
Vamos emocionar as pessoas hoje.
Antes de mais, quero te agradecer pelo convite, não é? Eu fiz aqui umas pequenas histórias sobre como era um privilégio para mim ser aqui o elemento que reinicia as Dead Talks. Como eu te disse, foi um dos motivos pelos quais eu criei o Dead Stern, não é? A tua página, exatamente o mesmo motivo pelo qual eu criei a minha. Portanto, antes de mais, agradecer-te. É um privilégio meu. E sei que vai ser uma conversa cheia de conteúdo. E
Vamos fazer por isso.
queria agradecer a toda a
Obrigado.
gente que está a ver. É sempre bom termos pessoas a acompanhar. Estejam à vontade para perguntarem o que quiserem, para participar. Sei que também o Fábio é aberto a isso. Estamos sempre disponíveis.
E há aqui um balãozinho com ponto de interrogação, se quiserem, para ser mais fácil. Ou perguntem na conversa, como acharem melhor. E
Vai ser
partilhem
dinâmico.
para outros pais, partilhem para outros homens. Que estejam aí no vosso Instagram, na vossa família, aqui no aviãozinho, pumba, 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 tudo a partilhar.
Olha, e antes de responder à tua pergunta, eu vou um bocado mais longe nisso da profundidade e te falava de bem de que ser pai tem muitas coisas, não é? Muitos desafios, muitas tristezas acumuladas, muitas frustrações e aquilo que eu sinto é que ser pai é um bocado como ser feliz, não é? Nós procuramos sempre ser bons pais ou sermos muito felizes, mas só damos valor porque acontece tão poucas vezes que nós sentimos logo, então eu sinto um bocado isso. Sinto que ser pai é um conjunto de desafios constantes, muitas quedas, mas depois quando te levantas e tens o retorno, é indescritível, compensa
E é
tudo.
mesmo. É verdade,
Olha,
é verdade.
qual é que é a minha essência? Uma pergunta difícil. Eu estive aqui a tentar, não sei se reparaste, a tentar ganhar tempo a pensar.
Eu
A
reparei.
pensar na pergunta. Não, mas acho que aquilo que me tem definido.
Ou que te move, sim, é o que te move. Não só a essência, mas o que te move. O que é que te move como
Eu acho que
pessoa, como pai, como.
Já escrevi uma coisa sobre isso no blog, não tanto sobre a essência, mas era, eu era um da vida até ser pai e tornei-me noutro da vida agora que fui pai. Pondo isto na perspectiva de que antes, se calhar, eu tinha objetivos mais pessoais, não é? Mais do foro para mim, conhecer-me bem primeiro a mim mesmo, para depois conseguir dar aos outros, e agora vou-me conhecendo através do Dinis. É mais isso, porque sem dúvida que alterei muito. Mas olha, na sua essência, sou alguém que gosta muito da vida, gosta muito de viver, que é muito dado aos seus, que lá está, também não digo que não tenho pessoas que não gostem de mim. Eu tenho uma máxima, que é quem não tem inimigos não tem caráter, pronto. E alguém que é impossível agradar-se a todos, não é? Mas sempre convivi bem com isso. E acima de tudo gosto muito dos meus e dar tudo pelos meus, que acho que é aquilo que me define.
Tu sempre quiseste ser pai.
Sempre, sempre. Aliás, eu tenho uma conversa com a Joana nas primeiras vezes que nós saímos, em que digo sinceramente, olha, eu quero ser pai. E engraçado foi, pronto, coincidiu. Eu também quero ser mãe.
Olha,
Porquê?
por acaso, no meu caso não era bem assim. Eu queria, mas ela nunca sequer estava longe sequer de pensar nisso. E agora, pumba, dois, que até se
Mas tu
lixa.
achas que isso tem influência? Achas que isso... Imagina, naquelas conversas iniciais, estás ali a conhecer a pessoa, é uma das perguntas que te faz ser um turn-off?
É assim, no nosso caso não foi, porque no, o caso é muito específico e não querendo tirar o teu tempo de antena, vou tentar resumir ao máximo. Por exemplo,
Não, tua página é tua.
no meu caso e da Catarina, supostamente, na altura em que eu o conheci, ela nem sequer poderia ter filhos ou teria a facilidade em tê-los. E então isso nem sequer estava equacionado, e eu, apesar de querer ser pai, na minha mente, naquela altura, estava preparado para, ok, é a mulher da minha vida, quero estar com ela, foi a minha escolha e vou ficar aqui. E na altura nem sequer estávamos a equacionar ter filhos, quando aparece o Salvador, malandreco, assim do nada. Portanto, a história é um bocado essa, assim, mega resumido. Portanto, isso nem sequer estava em cima da mesa, eu sempre quis, sempre foi algo que eu quis ser desde muito novo até, mas com esta situação ela nunca quis ser, e depois havia esta situação também que da endometriose que dificultava mais. E olha, acabámos por ser papás, não só de um, mas de dois.
Opa, olha, agora estavas a falar disso, há uma grande diferença, não é? Entre querer ser pai e estar preparado para.
Exatamente.
Principalmente porque lá está, nós queremos ser muitas coisas e algumas nós até alguma previsibilidade naquilo que pode acontecer, não é? Imagina, se eu quiser ser jogador de futebol, eu já sei mais ou menos o rumo que vou tomar. Tu queres
Sim.
ser pai e quando ele nasce, puf,
Ardeu
e
tudo.
agora? E
Quando ele nasce,
matei.
acabou.
Provavelmente passaste pelo mesmo que eu, mas foi ok. Eu
Como é que
quero
foi o
muito ser.
início para ti? Como é que foi aquele
E
baque
pá,
de
muito
assim que o
difícil.
tiveste nas mãos? Porra, agora
Muito,
esta
olha, essa
vida
foi a
depende
parte
de mim.
mais difícil. Acreditas? Foi mesmo a parte mais difícil. Foi o processo da gravidez. Pronto, eu acho que nós, ainda muito fruto daquilo que a própria cultura e a sociedade exige, não é? Nós não. Não estamos tão envolvidos no processo, até porque fisiologicamente não temos assim grandes alterações. O momento do parto tinha adrenalina ali nos píncaros, mesmo tudo no máximo, não senti nada, não é? Não tive sono, não tive nada, estava sempre tranquilo. Quando ele nasce, ui, acabou.
E agora?
Acabou do género de ter ali três ou quatro, sei lá. Três ou quatro situações que me deixaram mesmo mal. Mal no sentido em que não me sentia preparado. E tu, quando tens esse choque, quando eu tive. E disse. Quis sempre ser pai. E quando tive esse choque com a realidade, como a minha expectativa estava muito alta, eu caí muito.
Vocês
Mas eu
devem,
senti.
desculpa, se vocês estiverem a ouvir gritos, é a minha filha a dizer que quer fazer cocó na cama. Portanto.
Ser pai. Ser pai é isto,
Não sei se eu vou, não, se
não
calhar não sei. Desculpa.
é? Mas estava-te a dizer, tive ali três ou quatro situações, quando tinha a expectativa muito alta, caí muito, caí fundo. Aliás, há um momento, a meio do segundo dia, em que eu estou o dia todo sentado lá no sofá a olhar para o teto, deitado no sofá a olhar para o teto, porque não conseguia, meu, não conseguia reagir.
Mas o que é que sentiste? Sentiste que, ok, agora tenho aqui um filho, pá, eu não vou ser capaz. Foi isso?
Ah,
Foi.
basicamente foi, não consigo cuidar deles. Do género, não me sinto capaz. Sei, a imagem que eu tinha na cabeça, ainda não tinha o Dinis nos braços, é que eu ia estar nos meus braços e ia deixar cair.
Aí vai.
Horrível, horrível, horrível do género. Estás a ver? Depois tens aquela luta, queres muito pegar nele, mas ao mesmo tempo é melhor não, agora que ele pode cair. E
Mas
esta
sabes
imagem.
que
Esta imagem
diz.
era um loop constante. Imagina, eu sempre que estava deitado a olhar para o teto, eu pensava assim: não, vou-me levantar, vou ajudá-los, eles precisam de mim. Quando me levantava, caía tudo, do género: não consigo, não sou capaz, vou voltar-me a deitar. E esta luta é horrível. Nós chegamos, eu comentei isto: nós chegamos a chamar mais vezes as enfermeiras para me ajudarem do que propriamente para ajudar a Joana e o Dini.
Eu lembro.
E nisso foi fundamental ter a Joana como estava, não é? Porque. Vê lá, uma mulher que passa por aquele processo todo e que ainda tenha força, não é? Para tomar conta dele e tomar conta de mim, pá, sem dúvida, pronto, é uma das imagens que marca a minha vida, é essa. É um agradecimento profundo a ela pela forma como ela geriu aquilo tudo. Agora, o reverso da medalha aqui foi que só recuperei disto quando a Joana teve uma vez a ideia de meter um contacto pele a pele com ele.
É, pá, mas
E,
isso é espetacular.
opa, e foi uma cena única. Acreditas isto? Eu digo sempre isto, de alma viva e coração. Eu senti o coração dele a abrandar o meu. Mas uma coisa, estás a ver o que é estar descoordenado e de repente de tudo?
Sim.
Igual.
Mas isso é
Pá, e a
real, não é?
partir
Isso
daí.
acontece mesmo. Isso acontece mesmo.
Pá,
Isso
não sei
acontece
se foi
mesmo.
a oxitocina, não sei se foi ali o disparar, mas desde aí. Senti muito que o meu papel não era o de protegê-los, não é? Era deles me protegerem a mim também.
O chip mudou.
Completamente,
Mas sabes que
completamente.
isso que tu dizes é engraçado, que eu já, agora aqui olhando um bocado para trás, eu já ouvi essa uma expressão semelhante de vários homens, se calhar mais velhos até, tipo avô, pai, não sei, mas já ouvi N vezes, epá, não, não vou pegar, que ainda estraga, ou ainda não sei quê, há sempre o medo, sendo que se tu. Tu pegas num bebé recém-nascido e mesmo passado uns meses depois, eles são tipo borracha. Tu podes fazer, aliás, não é por acaso que os médicos pegam, pumba, quase como se fosse um porquinho para depois, quase para
Mas
na
imagina,
dança do porco.
estava mesmo na minha cabeça, é que eu não tenho as mãos pequenas, ainda tenho as mãos grandes, tá? E ele cabia
Sim,
mesmo aqui.
perfeito.
Mas no loop que eu tinha, havia até uma fase em que ele vinha e escorregava das minhas mãos como se tivesse gel, percebes? E o poder que a tua mente tem nestes casos é tão grande que tu fisicamente tentas responder e não dá, não dá. Oh, eu não comi, durante 24 horas não comi, andei a chás.
Ouça.
Opa, passei ali mesmo o Carmo e a Trindade.
Mas sabes que se calhar muitos homens passam esse carme em Trindade e não falam.
É.
Percebes? Isso deve acontecer, e sei que acontece, já tive casos de homens, por exemplo. O bebê estava quase a sair e queiram para o lado, desmaiaram, mesmo no ato do parto. E outros tantos que às vezes depois acabam a falar só anos depois, é que depois vão ganhando coragem porque um ou outro mais próximo também vai contando as suas coisas. Portanto, isso é algo que se vai escondendo, camuflando. Sentes que isso é. Os homens, agora falando especificamente dos homens, têm essa capa. Eu sei que têm, mas tu sentes que essa capa. Aos poucos vai caindo, sentes que ainda há muito. Qual é a tua opinião acerca disto?
Olha,
Não falando
eu
só da
tenho.
sociedade em si que conhecemos, mas
Sim, sim, sim.
como homem e com os
O
teus
que eu
amigos.
sinto. Olha, o que eu sinto, e isso é uma pergunta interessante, o que eu sinto e que senti comigo é que nós partimos para o parto, não é? Partimos para isto de sermos pais com a sensação de que temos que ser os protetores. Não é? E nós é que temos que ajudar, até porque, não sei se sentiste isso com a tua mulher, mas eu acabei sempre por me sentir em dívida com a Joana, porque ela passa o processo da gravidez toda. Carregá-lo, né? E depois eu tenho aquela imagem: não, quando ele nascer, eu vou estar lá presente, eu vou ajudar nas fraldas, vou ajudar no, no, na privação de sono, vou tentar fazer o meu melhor. E eu acho que isto, é isto que muitos pais sentem, que é este choque, quando ele nasce e tu sentes que és mais fraco, não é? Que não os consegues proteger, que tens que abrir a tua cabeça para perceber que tu proteges-los tanto como eles a ti, e criar ultrapassar esta barreira que o teu próprio ego te dá, porque é uma barreira enorme, não é? Se tu pensas toda a tua vida, não, eu vou ter uma família, eu vou protegê-la, ainda há muito aquele estar sob as asas do pai, não é? E eu sentia isso, e quando eu senti que tinha que depender mais deles, percebes? Tinha que perceber que a Joana ia-me ajudar a mim e ao Dinis, e que o Dinis, mais do que eu e da Joana, nos ia proteger aos dois. Porque é isso que eu sinto com os outros pais, principalmente com aqueles que se abrem o suficiente para falar comigo, que é, eu sentia que era capaz e agora não me sinto. Percebes? E há ali uma fase, pelos primeiros 3 meses, não é? O chamado quarto trimestre, em que o papel do pai é cuidar, isto querendo ser um pai ativo, não é? Um pai que se interessa e que está até com aquele sentimento de dívida. Mas é, tu tens que cuidar da casa, tu tens que cuidar da tua companheira para ela estar bem para o bebê, e depois tens que lidar com a frustração que o bebê faz sempre que vai para o teu colo. Ora bem, se tu já estás a fazer duas coisas que exigem de ti um esforço tremendo e depois não tens nenhuma recompensa, isto moe e começa a moer. Sim. E eu sinto que muitos pais passam por essa fase, e daí tu falares e bem do ai, não vou pegar, fica para depois, porque eu também tenho quase a certeza que essas pessoas, ao pegarem nos seus filhos, no, nas primeiras vezes, sentiram isto, não é? Eu tenho tanto amor para dar e ele não me dá amor nenhum, só chora, só quer ir para o colo da mãe. Ele não faz a mínima Exato. Ideia o quão gosto dele, eu estou aqui a sorrir, estou a olhar e ele só sabe chorar. Eu sentia isso.
E é uma coisa gira que tu estás a dizer e que já foi falada na... Eu estive a ver as lives todas outra vez antes de voltar a isto. E numa conversa com o Mário Santos, que até se auto-intitula como um pai feminista, que é. E ele na altura disse, pá, na parte do nascimento... Ele está com a mãe dá de mamar, a mãe teve o filho, a mãe faz isto, a mãe faz aquilo. Tu pegas ele, começa a chorar, passas à mãe e cala. Não é? Há muitas alturas que isso acontece, porque eles sentem o cheiro e sentem ali o calor da mãe, que estiveram dentro da mãe, como é óbvio, têm uma proximidade diferente. E o Mário, às tantas, diz: pá, mas o que é que eu sirvo para quê? Eu estou aqui a fazer o quê? Não é? E às vezes é um bocado esse o sentimento. Mas a verdade é que nós temos um papel também fulcral aqui não só nos primeiros meses, mas para sempre, não é? Na vida de um filho. E às vezes isso é um bocado desvalorizado, não é? Esta parte, o papel do pai é um bocado desvalorizado. Eu sinto que agora, nos últimos meses, sinto que isto está a mudar um bocadinho. Não está aqui agora toda a gente, está a mudar um bocadinho. E eu, felizmente, considero-me um sobretudo, porque não tive situações, por exemplo, de ir ao hospital com o meu filho e perguntar onde é que está a mãe. Pá, nunca tive situações do género, nem com, mesmo meus amigos mais próximos têm uma cena porreira com, tanto com as mulheres como com os filhos. Nunca tive, mas depois há pessoas que me contam que no trabalho são gozadas porque simplesmente falam dos filhos, percebes? Ou por não, pá, caga nisso, fala, mas é. Deixa isso para a mãe, que seja um trabalho da mãe, a mãe que seja mãe, não sei o quê, fala, mas é tantas menos futebol, não sei o quê. Pá, isso aflige-me. Já tive algumas situações no trabalho, a nível familiar, não, felizmente, porque mando todos para um sítio, mas isso aflige-me, pá. Aflige-me saber que. Pá, ok, as pessoas podem não querer falar, imagina, podem não ter filhos. Pá, não é um tema que interessa. E não é, mesmo, eu sou pai. Vem se calhar outro pai qualquer ter comigo ou uma mãe. Ah, queres ver os meus filhos? Não sei o quê. Não quero, são crianças. Tipo, são iguais às minhas. Às... Não tenho interesse. E quando eu não era pai, não tenho interesse em saber. Eu acredito que sejam meninos. Assim. E há pessoas que podem não interessar. Não quero saber
sim,
do
sim,
tema.
Claro.
Agora, fazer uma espécie de bullying só porque estás a assumir o teu papel, não, é, não achas? Epá, já, isso se
Opa.
aflige-me, bem, como é que é possível?
Sabes,
não.
sabes, então imagina, não é? Porque também há muito este preconceito de que o pessoal militar eu sou macho e não sei o quê, eu não falo dos meus filhos e etc.
Epá, isso é
E eu,
daquelas rótulas.
pá, eu tive a melhor recepção que podia ter tido no meu trabalho. Também sinto que fiz por isso, percebes? Do género,
Claro, claro.
quando eu sentia que, se calhar, a conversa já estava ali num tom jocoso, percebes? Assim, mais de gozo, eu metia o travão. Mas era eu que muitas vezes impulsionava a falarem sobre os filhos, contava-lhes as minhas situações, olha, aconteceu-me isto. E depois nós temos uma coisa engraçada, não sei se acontece contigo, e eu estou a tentar corrigir isso em mim, que é, nós temos sempre a necessidade de contar uma história melhor que o outro. Se o meu filho fez isto, depois aparece alguém a dizer, ah, e o meu, não sei quem, não sei o que mais. E isto acaba,
Epá,
pronto.
isso é tão
Olha,
estúpido. Isso é
mas
tão estúpido.
eu ando a tentar corrigir isso, que eu às vezes tenho essa tendência, porque realmente passo por situações que são similares. Mas
Sim,
sei
então,
que.
e depois queres contar, não é?
Exatamente, é
Não,
aquela sensação
o meu
que.
também, mas ainda deu mais um passo. Só
É,
deu
dá
mais
sempre
uma
mais de uma
letra.
cambalhota.
Olha, eu houve uma altura que reparei nisso, não foi por mim, mas eu tenho um grupo de WhatsApp, não vou dizer qual é. Tenho vários, não vou dizer qual é para não incriminar ninguém. Mas vou incriminar. Então
Sem
imagina,
filtro.
eu falava qualquer coisa, eu falava qualquer coisa do meu filho, vinha logo outra pessoa, é pá, o meu, e com foto e tudo, what the fuck? E tipo, era sempre cíclico. Pá, tipo, deixei simplesmente de falar sobre isso. É tão ridículo esta competição de quando somos novos é com os filhos, não? O meu filho estudou e foi para a Harvard e fala 30 línguas e são os maiores. E depois quando chegas a velha é a competição das doenças. Tens de ter mais doenças do que o teu amigo. Pá, não entendo. Eu percebo por um lado porque tens o teu filho e tens orgulho e queres mostrar que pá, o filho também faz. Agora, a cena do faz, mas foi ainda melhor que o teu.
Há sempre mais uma cambalhota a dar. O Mário, estavas a falar pouco no Mário, eu tenho conversado com ele e ele diz que é a conversa do medir pilinhas, né?
É,
Andamos
olha,
aqui a
tal e
medir
qual,
pilinhas.
sim.
E se tu reparas, as próprias crianças fazem isso. Isso é que é engraçado, parece que é uma coisa cronológica, não é? Porque os nossos. Não sei se acontece isso com a Camila e com o Salvador, é. Um está a fazer uma coisa e tu olhas para o outro e olha para mim, olha para isto, olha para aquilo.
Ah,
E depois o outro
sim.
vai.
Os mas é
Então.
logo chapada para cima. Os mas é logo chapada, metem-se à frente um do outro e já. Isso acontece muito com eles, sim, é
Vê lá,
verdade, é
isso
verdade.
acontece com eles. Agora começa a pensar: porque é que acontecerá comigo? Porque se calhar em criança eu também já fazia isso e era comum fazer. Mas eu estou a dizer que eu acho engraçado, porque realmente, principalmente quando eu tinha pessoal a vir ter comigo, que trabalhava comigo, a dizer que tinha visto o blog e que me estava a dar os parabéns, fazia sempre isso, do género: ah, aquela história que tu contaste, olha, uma que tive com o meu filho, e não tens noção do gosto enorme que tive em ouvir, e fiz questão de ouvir. Percebes? Porque muitas vezes há aquela tendência de que ouvir, tu ouvires e ouvir não é dar conselhos, não é? Ouvir é ouvir. E sinto que eles se abriram bastante. E esse facto, naquele dia, aquela pessoa ter-se aberto, no dia a seguir já fala outra vez. E depois fala outra
Pois
vez. E
é.
depois é uma bola de neve, porque aquilo que tu tens da tua vida são histórias com os teus filhos. Ponto. O que é que mais interessa, não é? É a história no trabalho, é, sei lá, não, é eles a crescer, é tu a moldares, é eles a moldarem-se a ti. E felizmente tenho muitos camaradas meus que têm filhos que falam das aventuras deles, eu parto-me a rir, não é? Nós depois o engraçado é que é uma bola de neve em conversas de filhos, uma coisa que tu não estás nada habituado, não é? Estavas habituado a ir a falar de futebol e,
É
sei
homem a
lá,
falar de filhos.
às vezes até de religião se falava, não é? Aqueles temas que não se discutem, mas opa, incrível, incrível esta capacidade que o pessoal à minha volta teve de me apoiar e de mostrar que, não, olha, também faço, não, olha, também sou, pá. Mas se calhar não tiveram a predisposição e se calhar não têm a mesma facilidade que eu tenho em escrever. Eu sinto que tenho muita facilidade em escrever, mas o facto de eles partilharem comigo, meu, é para mim. Já valeu a pena tudo, percebes? Porque consegui aquilo que quero fazer com o Instagram e com o blog, que é ter mais pais a falar sobre isto, a medir pilinhas das coisas dos filhos. Depois, só até um certo ponto, né? Ali
Sim,
a
a
meio.
medir pilinhas QB.
Pronto. Mas, pá, fantástico. E não, por acaso não senti muito isso no trabalho, era isso que, para concluir, não senti. Aliás, fui muito apoiado. Apoiei também quem foi pai recentemente, já de propósito para isso, e As conversas, meu, são interessantíssimas, impecáveis mesmo.
Ó, Bárbara, isto agora, todas as quintas falo com o David. Isto agora vai ser
Ah,
assim.
pronto.
É sempre, todas as semanas temos um episódio novo, só não te esqueças.
Surpresa!
Tcharam, tcharam. Eu sei que
Não
vocês
é
não
um
estavam a
giveaway, mas
contar.
é quase.
Ai, esqueci-me. Olha, falando, nós estamos agora numa rede social, eu gostava de trazer este tema porque nós também tocámos um bocado ao de leve. Quem não sabe, nós falámos na última sexta-feira,
Oh.
mas falámos na tua página, agora estamos a falar na minha página. É diferente, é completamente diferente.
É
Eu,
marketing isso.
é Mati. Exato. E eu gostava de fazer uma pergunta. Se estamos aqui numa rede social, fazendo um live numa rede social, e já, como estava a dizer, nós já tínhamos tocado também neste assunto, se tu sentes que há aqui uma certa pressão para sermos perfeitos, para termos filtros e para sermos politicamente corretos e para sermos demasiado perfeitos e para mostrarmos também o que fazemos, lá está, essa cena de um medir pilinhas, mas aqui aplicando para as redes sociais. Tu achas que existe essa pressão para quem, neste caso, para o nosso caso, para quem é pai ou mãe?
Oh, eu senti isso nos primeiros posts que fiz, que foi do género, de que forma é que eu vou conseguir chegar a mais gente? E isto era inconsciente do género, eu queria publicar coisas porque queria que as pessoas vissem.
Claro.
Percebes? E não é tanto aquela tendência o outro faz aquilo, portanto, se eu fizer, vou ter os mesmos resultados e, portanto, toda a gente vai gostar de mim e etc. Mas eu sentia mais com aquela necessidade de eu tenho tanto para contar e era tão importante que toda a gente ouvisse isto, que eu, nas primeiras publicações, pá, eu não saía do telemóvel só para ver quem é que viu, o que é que fez. Eu sentia muito isso. Para já, eu não, raramente usava o Instagram. A Joana depois é que me convenceu a criar o Instagram. E pá, e consumiu-me completamente aqueles primeiros tempos. A partir do momento em que eu começo a receber feedback de mães e de pais a dizerem, epá, os teus posts ajudaram, tu falaste sobre isto, a partir daí acalmei muito. Acalmei no sentido em que, não, eu vou partilhar tudo. Corra bem, corra mal, olha,
Exato.
se hoje eu não dormir, partilho e digo que não dormi por causa disto. E eu tenho muitas publicações assim. Aliás, eu às vezes até comentava com a Joana que a minha página era um bocado melancólica, porque todos os dias eu punha uma cena qualquer. E hoje foi muito difícil porque aconteceu isto. Epá, e agora já não sinto isso. Agora sinto, não, vou deixar fluir. Tranquilo.
Olha, está aqui uma ideia. No calendário solidário, género de bombeiros com os 12 meses, 12 pais. Olha.
Quem
Eu
sabe,
hoje
fiquem
já
atentos ao
consegui. Hoje já
final.
apareci. Hoje já apareci com o peito à mostra na praia. Portanto, já foi um
Não, tu
avanço.
hoje deste
Já
tudo, eu
foi.
reparei.
Eu
Hoje
hoje dei tudo.
foi
É tudo para ter likes e gostos.
ter pai a não
É.
levar toalha.
Olha, eu sou o pior pai nesse sentido. Esqueci-me. Pois é, merdas, tipo, não, vamos preparar tudo e malas, não sei o quê, eu sou o gajo que não leva nada. Mas é fixe, pois vamos todos juntos para o carro, areia, mar,
Olha,
tudo.
eu tenho um camarada que é o Alves. Eu acho que ele há bocado estava aí.
E agora o Gonçalo volta na Bárbara. Vamos a isso, vamos a isso,
Ah,
vamos a isso.
os pais do Instagram. Como é que se diz? O Alves costuma. Ele tem duas filhas. E eu rio uma brava com esse meu camarada. Porquê? Porque todos os dias ele conta-me aventuras das filhas dele. E eu penso assim, epá, e quando o meu tiver a idade delas, como é que vai ser? E eu, olha, acredito, quando o Dinis fez os 4 meses, eu comecei a sentir mais contacto dele comigo. E pensei assim, epá, estou ansioso que ele dê a primeira gargalhada e tem que ser comigo. E não é que foi mesmo comigo.
Ah, foi. Eu
Mas
pensava que ia dizer ao contrário e ficou mãe. Tipo.
não, olha, mas aquilo que me chocou mais foi ter sido comigo. Percebes? Isso é que me deixou mesmo chocado. Epa, e é isto: é partilhar, é contar, é não ter esta pressão de que tens que publicar para os outros, não é? publica primeiro para ti, para desabafares. Olha, e uma coisa que eu vi hoje ou ontem num livro foi escrever ao mesmo que pensar. Percebes? Não há diferença nenhuma entre escrever e pensar.
É interessante, vou escrever isso. Já escrevi uma
E
coisa tua, vou já escrever a segunda.
porque se tu pensares bem, não é? Tu ao escrever estás a pensar, estás a refletir os teus pensamentos. E esse autor dizia que tu, quando escreves, morres em certa parte. Olha o Mário. Mário, estamos aqui a medir pilinhas, é?
Ó Mário, estás atrasado. É assim, já estivemos a falar de ti. O Mário deve ter sentido. Orelhas quentes, olha, deixa cá ver. Deve ser na loja
Alguém
dos
lhe foi
frutos.
dizer, alguém lhe foi dizer. Não, estava-te a dizer que esse autor dizia
Mas
que ao
morres
escrever,
como? Morres?
do
Morres
género,
porquê? Porque deixas lá e a tua mente fica.
exatamente, e em vez de morreres tu fisicamente, morre o teu pensamento lá, percebes? E
Ok.
ganha-se espaço para ter uma nova perspectiva. Epá, isso ficou-me na cabeça, acreditas?
Ok. Eu já tinha lido, mas noutra perspectiva, que era desocupar a mente. Só, que era, tu estás a mente tão ocupada, tens coisas para fazer, não sei o quê. Olha, é a cena de pronto, eu levo para a gestão do tempo, pronto. Estás a ver?
Olha, lá está. Está
Eu levo
tudo
para a gestão do tempo,
interligado.
que é, para não, exatamente, acaba por estar. E se tu puseres, a tua mente fica desocupada porque está lá no calendário, vais ter um pop-up para te lembrar, não precisas te cansar para, percebes? É muito interessante isso, escrever é o mesmo que pensar. E a parte de morrer também é muito interessante, nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade, é muito, faz todo o sentido. Para mim, a escrita ajuda-me a refletir, a repensar, a analisar situações e a libertar
Ah,
tensões.
exatamente,
É
sim.
verdade, é verdade. Onde é que é para eu entrar afinal? Olha, Mário,
Mário, temos um calendário, ó.
tu não me provoques que eu meto já aqui ao barulho, olha, pumba, já estás.
Olha. Tal.
Agora vai rejeitar. É a primeira live que eu faço com mais do que uma pessoa. Ah,
Pode ser que resulte.
agora não entras, não é?
Quando é para
Mandas a
chegar à
cena,
frente,
e agora não chega.
nós aqui a medir pilinhas e tu não queres.
Não, mas é isso. Olha, agora estou no calendário dos pais. Estamos tramados.
Tá, olha, o
É,
que é que se está a
pumba!
passar para aqui, pá? O
Mário
que é que é esta
Santos.
loucura? O que é que
Opa,
se
Mário,
passa?
estamos a medir pilinhas. No
Está a
fundo
ser
é isso que nós
dinâmico, está a
arranjamos.
ser dinâmico.
Para além de medir pilinhas, está aqui sugestões aqui da Surrealista e do Pai para Toda a Obra, a.k.a. Bárbara e Gonçalo, em que vamos fazer um calendário de pais. Tipo aqueles dos bombeiros.
Ah, sim,
Sim,
tronco nu e tal.
com os pais do Instagram. Eu fico com Marte. Eu fico com Marte.
Pais reais, ah, pais reais.
Pais
Tudo
reais,
para correr bem.
com barriga e cenas assim.
Ai, que bonito. Quero
Com
muito.
tudo.
Eu acho que isso faz todo o
Olha,
sentido.
Mário, isto não estava nada preparado, foi um bocado freestyle.
Estou a ver. Olha, estamos
Como de
aqui.
resto é quase sempre, não é?
Estou aqui
Então
já
estás
de pijama
bem?
no meio da roupa para dobrar e pronto.
Espetacular. Epá, muito bom.
Parece
Mário,
combinado,
pá. Não, agora vou ter que fazer uma pergunta ao Mário das que tinha para aqui. Deixa-me ler, que eu tenho aqui
Ah,
várias.
força, força.
Mário.
O que é que se passa?
Espera aí. Ei, caraças, espera aí. Perguntas, deixa cá ver. Mário, que valores queres passar para o teu filho? Para os teus filhos? Para as tuas filhas, neste caso. Quais são os valores que queres passar para os teus filhos? E agora um momento super
Estás muito
corta. Espera.
forte, pá. Essas
Sério,
perguntas estão
pumba.
mesmo a ir
Não, é para puxar para o sentimento.
ao
Isto
âmago.
é para ter mais likes. É para ter mais likes. Os likes só vão com emoção. Se eu
Vais
puser
continuar
emoção, a cena.
esta noite e não sei o quê. Pá, olha, eu acho que um valor que eu acho que só muito tarde na minha vida comecei a conseguir valorizar, um valor que consegui valorizar, não sei. Mas foi o da autenticidade, a autenticidade no sentido de aceitar quem sou, estás a ver? Mais nesse sentido. Eu gostava muito então de transmitir às minhas filhas esta ideia de que é ok elas serem quem são e que não precisam de ser mais ninguém, não precisam de ser outra pessoa qualquer, podem ser elas próprias. E como isso foi
Pá,
uma coisa
sabes que isso é incrível?
tão muito tarde é que chegou na minha vida, acho que é assim um ensinamento importante.
Parece uma coisa muito básica, não é? Parece uma coisa mais normal do mundo, mas não é.
Epá,
Oh,
não.
David, o que é que tu achas do que o Mário acabou de dizer? Nós sermos, lá está, vou buscar um bocado a essência, não é? Eu hoje, antes de tu dares a tua resposta, eu hoje, a cena da praia, que algumas pessoas viram, que fui para a praia, foi precisamente para pensar um bocadinho e voltar a pensar, porque eu não quero ser este Fábio. E foi aqui um bocado de reflexão, fui para a praia, mergulhei, por acaso a água estava muito boa, não estava assim tão frio como parecia. E foi um bocado nessa, pá, o que é que eu estou a ser? Eu estou a ser mesmo verdadeiro, estou a ser genuíno, estou a ser o que já fui, mais brincalhão, mais bem com a vida, mais, pá, se calhar não tenho sido nos últimos tempos. E também foi, estive lá, sei lá, 3 horas na praia, sentado a dar para o dia de ontem sem ninguém. Mas a pensar nisto, e pá, foi precisamente naquilo que tu disseste. Desculpa, David, mas foi. Ele tocou num ponto que foi mesmo. É nós sermos genuínos e transmitirmos isso aos nossos filhos, porque nós não formos, estamos a dar o exemplo a quem, não é? É a mesma coisa que dizeres para o teu filho: não, tens que ser corajoso, mas tu não és.
Exato,
Não, tens que ser resiliente, mas tu não és. Não achas, David? Esta
olha,
parte aqui de sermos genuínos.
isso é sem dúvida. Eu acho que é o mais difícil. Nem é de ser pai, é de ser. Percebes? É, não
Ser.
tem, é aquela capacidade que tu tens. E tu falavas e bem. Quando é que te sentiste disso mais autêntico? Foi quando estavas sozinho. Quando não tens o mundo à tua volta, quando não te geres pelos valores do mundo que está à tua volta e crias os teus próprios valores. Isso que tu fazes na praia, eu faço a escrever, por exemplo, no diário. Sabes de que forma é que eu me consigo conhecer melhor? Porque eu acho muito difícil, principalmente nesta fase, uma fase de tantas mudanças, eu saber quem sou realmente. Porque ainda há muitas coisas com que lidar e todos os dias vou-me autoconhecendo. O que é que eu consigo tolerar, o que é que eu não consigo tolerar, de que forma é que eu estou a reagir, e há algo que eu associo aqui à autenticidade, que é tu fazeres bem, o bem, percebes? Tu promoveres o bem. Que na verdade a competição existe exatamente porque tu te vês pelos olhos de outros, percebes? Olha, eu medi pilinhas, não é? Estávamos há bocado a falar. Contamos uma história e depois tem um amigo que o filho dele fez, mas deu três cambalhotas, portanto o foco está na atenção dele. E depois vem outro que diz, o
Não, mas
filho.
me deu quatro.
É. E então eu sinto isso, sinto que me conheço muito mais quando escrevo, quando estou sozinho. O mar também me ajuda a acalmar, acho que é quase comum a toda a gente, mas tu precisas de fazer esse exercício para depois dizeres aos teus filhos que ferramentas é que eles têm para se conhecerem e não estares a impingir coisas, a dizer, tens que ser mais responsável, tens que fazer isto. Não, tu tens é que te conhecer, porque tu vais ser aquilo que tu quiseres ser, não é? E
Olha,
acho que
sabes uma. Desculpa, 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 desculpa.
estava-te a dizer, e acho que o amor incondicional é isso. É tu amares os teus filhos, independentemente se eles forem aquilo que tu desejas que eles sejam ou não. Porque eles vão ser o que quiserem, por mais vontade que tu tenhas que eles sejam aquilo que tu idealizaste, não é? E tu teres esta capacidade de amar independentemente disso, para fazeres isso tens que te amar a ti mesmo. E para te amares a ti mesmo tens de conhecer. Ponto.
Sem dúvida. Há
Acho que é muito.
uma frase que me ficou na cabeça já há algum tempo, que eu até disse recentemente, quando a Marta fez uma mini entrevista do Bom de Sol, aqui de uma página muito gira também. E eu disse: o que é que mais admiras nas pessoas? Já não me lembro o que era. E eu era: as pessoas que vivem como se ninguém estivesse a ver. Isto é uma frase que está muito presente em mim. É viver como se ninguém estivesse a ver. Pode ser um contrassenso. Porquê se ninguém. Só vives se ninguém estivesse a ver, às vezes só somos verdadeiros quando ninguém está a ver. Mas se nós conseguirmos fazer isso quando estão outros a ver, fingindo que não estão, não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer, pá, somos muito mais felizes. E depois há outra coisa, todos nós vamos morrer, mais tarde ou mais cedo. Isto também pode ser um clichê daqueles mega gigantes, mas é verdade. Imagina, eu tenho 34 anos. Eu não tenho muito tempo, se calhar tenho mais 34. Mais 40?
Ah, esta juventude, esta juventude.
Epá, sim, já me dói. Epá, eu fui correr 2 dias seguidos, já estou aqui que nem posso, meu. Eu não sei, se calhar só tenho 20.
Fiquei cansado, já fiquei assim.
Não, mas isto para dizer que nós há uma altura da nossa vida que, pá, devia ser, sei lá, aos 20, aos 30. Não, agora se calhar vou-me deixar de merdas e viver a minha vida e não a vida dos outros. Pá, porque somos mais felizes. Acho eu, não sei. É só sobre o que estou aqui a pensar.
Eu tenho-me interessado por uma filosofia que é o estoicismo. Não sei se já ouviram falar. E estou a ler um autor que é o Marco Aurélio, que foi o maior imperador romano, não é? Liderou Roma no meio da peste e conquistou e governou o maior império romano. Ele publicou um diário, não é? Não era para ser publicado, mas como ele morreu, pode-se utilizar que ele não se importa. Basicamente foi isso. Se chama
Claro.
Meditações. E ele lá começa logo por dizer isso. Tu só estás cá uma vida, não é? Tens de ter noção que só tens uma vida. Deixa isso terminar aquilo que tu dizes, que tu pensas e que tu fazes. Porque, repara, nós estamos sempre a fazer a mesma coisa. Estamos aqui no presente, a pensar em coisas que fizemos no passado, que podíamos ter feito de forma diferente, e acabamos por não vivê-lo, não é? Ou então a pensar muito à frente. E tu, quando não vives cá, não estás cá a fazer nada, meu. Não interessa. Do género, pá, apetece-te sair e gritar, sai e grita. O que é que acontece? Vais morrer? Não, então está tudo.
Era aquilo que
Estás a
tinhas
ver?
falado hoje, não foi?
É
Tu
assim,
vais
mas
fazer
olha,
uma coisa, vais morrer. Não, então faz.
desde que não
Queres
venhas
fazer um
gritar.
calendário? Queres fazer um calendário de pais do Instagram? Faz-me. Não.
Mas
Olha
isso,
assim.
essa ideia é para acontecer. Acho que isso
Não,
temos
isso vai acontecer. E tu não
de.
tens.
Não vai
Você
ser
tens noção.
mesmo.
Vai ser num estúdio com sessão fotográfica. Não, num estúdio não. Vai ser mesmo.
Na praia.
Imagina, numa oficina com óleo. Ok, se calhar não. Se calhar vou deixar de ter ideias, depois vou cobrar isso. Se calhar não é boa ideia. Olha, Gonçalo está de Valdir, bem verdade, Artes da Sofia.
Ai, meu Deus do
Pessoal,
céu.
se
O bem
tiverem aqui
verdade,
alguma
espero que não seja
pergunta.
o óleo.
Epá, pois foi exatamente na altura em que eu disse isso. Não sei o que é que vocês querem. Foi ideia parva, estava a brincar, estava a
Eu acho que
brincar.
isto vai correr bem. Acho que ainda por cima temos já um fotógrafo aqui e temos já um escritor para alinhar uns textezinhos. Portanto, eu acho que só é para alguém do design também para dar aqui um jeitinho. E arranja-se aqui um grupo e vai tudo em tronco nu para a praia fotografar com crianças ou
Está
sem
feito.
sem toalha, né?
tem toalha, tá tudo. É
Sem
pá,
toalha.
assim, olha, tudo, fotos assim de em contraluz com o
É pá,
sol.
mas o Mário está em vantagem, pá. O
Então,
Mário tem este cabelo. O Mário pode
ah,
fazer uma cena assim.
pois não dá, isto não.
Vocês
Eu vou
até
ter
lá.
que deixar crescer a barba. Vou ter que deixar crescer a barba. Caraças, pá. Que inveja desse cabelo.
Ai,
uns
Bem, Mário,
contando, outros contam um pouco.
eu vou deixar o Mário descansar, que ele está ali com uma carinha. Olha, já temos oficina. Pau, está feito.
Olha, tal.
Era uma cena mesmo homem, não era na praia, pá.
Pumba.
Era
Não,
no
é
meu.
praia, sim.
A tomar proporções.
Logo. Olha, temos um ator já.
Tem de ser uma oficina, tipo aqueles calendários da Pirelli, mas com homens. Homens pais no Instagram.
Epá, isso é tudo para cada um.
Olha, engraçado era fazermos isso, mas só com as neiras dos filhos. Tipo, eu a mudar uma fralda cheia de cocó.
Ah,
Estás a ver do
isso era
género?
giro, sim.
Estás
Não,
a
tu
ver?
com o braço cheio de cocó.
A Camila, tu a tentares agarrar a Camila e ela a pedir para fazer cocó. Cenas assim, estás a ver?
Olha, eu ia mandar o Mário embora, mas estou a dizer para eu não mandar. Pá, então
Oh,
pronto.
mas eu tenho de ir. Tenho aqui muita roupa.
É que o Mário está tipo com uma cara do género. Eu tenho que ir dormir, mas ainda não posso porque tenho coisas para
Não
fazer.
vou
É a cara
dormir.
que o Mário tem.
Não
É a
vou
cara que
dormir. Não vou dormir porque tenho aqui roupa para dobrar. E tenho aqui coisas para fazer.
Graças, pá.
Mas eu acho
Mas
que.
olha, a pessoa que disse foi muito querida.
Sim, Ana, muito
Muito
querido.
querido teres uma pessoa a dizer isso.
Olha, obrigado pelo vosso convite aqui, porque feito penetra entrar aqui na vossa live e
Viu, isto
pronto.
é giro, convidar pessoas assim do
É
nada.
dinâmico, é
Sou...
dinâmico. É
É
giro.
dinâmica, é
Pá, estou a
marketing.
gostar, boé, disto.
É marketing.
Então vá, fiquem bem.
Mário, um abraço.
Obrigado, fiquem bem, um abraço.
Mário. Mário,
um abraço.
Tchau.
Obrigado, Mário. Tchau. Óleo não falta, ferramenta, está tudo. Epá, isto vai correr bem. Esta cena da oficina vai correr bem.
Estou mesmo a imaginar já.
Epá.
Estou a imaginar é que vamos fazer uma cena que não se faz normalmente, que é juntar pais, não é? A falar filhos. Portanto...
Eu gosto desta dinâmica. Mas aqui a falar, de repente, pumba, aparece alguém do nada. Isto é giro. Gosto desta cena.
Isso agora cabe a ti, não é? Agora tens que fazer aí.
Vou mexendo aqui na. Se eu vir aqui alguém, de repente, pumbas. Bem, vamos continuar. Vamos aqui manter agora um ar sério, não é? Falar sobre paternidade. Okay. Olha, falando aqui das redes sociais, já falámos um bocadinho ou não chegámos a falar? Aí, agora isto,
redes sociais falamos sobre a pressão.
Chegámos a falar.
Falamos sobre a
pressão. Qual é para ti a tua maior distração? Que te tira, se calhar, a distração? São as redes sociais ou há outras coisas que acho que possam também tirar a distração? Epá, eu tenho muitas.
Olha,
eu tenho boas.
O que é que me tira a distração? Tudo, não é? Tudo, principalmente aquilo que não é produtivo para mim. Porque imagina, se eu estiver a trabalhar e distrair-me com outra coisa do trabalho, ok, está tudo bem, estou a trabalhar, estamos no mesmo plano. Outra coisa é quando, às vezes, eu levanto-me e a primeira coisa que faço é pegar no telemóvel, percebes? Em vez de desligar um bocado. E deixa lá ver, olha, já me aconteceu isto, faço uma publicação... E digo para mim, não vou ver durante 2 horas. Para depois, quando vir, a ver se tem muita gente. Pá, 10 minutos estou a ver.
Sim, isso é...
Pá,
sim.
Horrível, yeah. Horrível. Eu acho que os telemóveis deviam ter uma coisa de choque. Estás a ver, tu programavas.
Aquele bloqueio do tempo para tu não ires ao Instagram. Não. Sabes que eu uma vez fiz isso? Quando isso apareceu, já foi há 2 anos, já não me lembro, que há aquele limite, tu podes pôr um limite meia hora para o Instagram. E
mas não te lembrei.
Sim, não, pois aquilo não te deixa mesmo ir ao Instagram.
Ah,
porque
okay.
Não deixas ir ao Instagram. O que é que eu fiz logo? Definições.
Olha,
Instagram, tinha um professor... desbloquear o tempo e fui ver ao Instagram.
Tinha um professor que me dizia, quanto maior a proibição, maior a perversão.
Pois. Então eu desisti completamente de ter esses bloqueios. Pá. Porque é assim, se tu não te consegues, lá está, é a velha história de vencer para a batata frita, ou perder para a batata frita. Se tu não consegues evitar olhar para o telemóvel 10 minutos, não é? Se tu não consegues isso para ti, porra. Mas a verdade é que não conseguimos. A verdade é
essa, incrível.
Não conseguimos. Eu não consigo. Eu não vou dizer que estou melhor porque vou estar a mentir, mas há fases em que eu estou melhor e depois volto outra vez a ficar muito focado no telemóvel. O telemóvel é, sem dúvida, a minha grande distração. Podia dizer que é Netflix, podia dizer que é e-mails, podia dizer, mas eu tenho quase tudo no telemóvel. Então acaba por ser...
Olha, não sei se vives isso, mas também tenho a particularidade de eu ter tudo no telemóvel. Já não uso a carteira, percebes? Isso também ajuda.
Pois é isso, sim, é tudo.
Isso também
é tudo.
Ajuda. Porque depois eu posso ir pagar compras no continente, por exemplo.
Vou buscar as facas da SNEC.
É, olha, por acaso, acho que isso já acabou, não tenho a certeza. Eu também acho que só colecionei selos para uma faca, que aquilo é mais caro do que, sei lá. Mas pronto.
Aquilo é caro como a caraças, mas
pois é. Mas estava-te a dizer, imagina, tiro o telemóvel para pagar as compras do continente. Nunca é só para pagar as compras. Ah, deixa lá ver aqui. Ah, e depois está quase está quase lá o funcionário à minha espera que eu paro de ver o Instagram para pagar. Olha, está aí o MBWay, já pode pagar.
Yeah, era só um pagamento de MBWay, tu estás a ver fotos e fazer
os calmos. Olha, é só isso. Mas também tenho a dizer, e eu escrevi sobre isto, sobre as coisas que me irritam. Pá, não consigo perceber como é que nos supermercados o pessoal tem tanta mania de passar tudo rápido, a disparar, não é? E às vezes eu ir sozinho às compras, se levo o carrinho cheio, já faço por tranches do género, queres-me apanhar, mas eu vou-te apanhar a ti primeiro, meto só um bocadinho das compras, vou para lá para a frente, meto para o saco.
Isso é uma boa técnica, nunca pensei nisso, por acaso é... Porque tu às tantas já não consegues pôr tudo nos sacos, não consegues pagar, depois estão as outras pessoas à espera e tu... Epá. Pronto.
Mas isso que estavas a dizer das distrações, pronto, metendo aqui é o telemóvel, sem dúvida. E acho que continuará a ser.
Para mim também tem sido. E sim, é capaz de ser, porque imagina, ah, mas a Netflix vejo na televisão. Não, vejo no telemóvel também, se for preciso. Entre outras coisas, está aqui tudo. Eu acho que já tinha falado disto contigo, penso que foi contigo, que era o Elon Musk que disse, perguntaram se ele acreditava que iria haver cyborgs no futuro.
Ele disse, não, já nós havia, já somos, né?
Porque o telemóvel já é um apêndice da nossa mão. Pá, é incrível. E é. O telemóvel é um apêndice da nossa mão, nós estamos sempre ali. Eu andei a tentar evitar ao máximo de manhã acordar e olhar para o telemóvel, mas é lixado. Pá. Tu vês, carregas para ver as horas? Ok, são 7 e poucos. Ah, notificações. Deixa cá ver as memórias de há 50 anos atrás, para ver o que é que.
Mas yeah. sabes que eu sinto? Não é tanto como ao vício, sei lá, como ao tabaco e como ao álcool ou às drogas. Mas é do género, tu tens que aceitar, ou melhor, temos que aceitar que isso vai, que é natural. O engenho está feito para isso. Agora, uma forma de combater isso, que eu fazia muito antes, que agora não tenho feito tanto, era, imagina, tentar fazer coisas produtivas. E dizia na minha cabeça, tudo o que demorar menos 10 minutos a fazer, eu vou fazer. Olha, lavar a louça, por exemplo. Imagina, tenho ali uma banca. Uma pilha de louça, eu meti na minha cabeça, não, se demorar menos de 10 minutos eu vou fazer. Pá, e ajudava-me imenso. Porque depois há uma sensação, não sei se tu tens, e eu comecei a ganhar, que é quando tu começas a arrumar algo, não dá para parares naquele tópico só. Percebes? Porque é a primeira vez durante o teu dia que estás a organizar alguma coisa.
Sim,
E
então, pumba,
eu
vais
sinto isso,
toda a área.
imagina. Lava a louça. Ah, pronto, agora vou limpar aqui a banca da cozinha. Ah, agora vou arrumar o frigorífico. E entretanto passa o tempo. E isso também me ajuda a tirar um bocado do telemóvel. Mas eu acho que já aceitei um bocado que vou continuar a ir ver o telemóvel. Vou porque está feito para isso. E está quase criado como um artigo que eu não posso não ter.
Sim, parte da nossa vida está lá, quer queiras, quer não. Muito, muito do que nós fazemos no dia a dia, porque isso também nos ajuda, não é? Como é óbvio, em termos de poupar tempo, por exemplo, com a cena do dinheiro, carregas num botão, tens comida em casa, carregas num botão, tens um Uber, seja o que for, pá, facilita muito, muito a nossa vida. A responsabilidade, diria que está, é do nosso lado em tentar equilibrar, porque não vamos deixar de o ter,
É isso,
é da nossa
é
natureza.
achar o equilíbrio, não é cortar por completo, porque depois parece aqueles que só coçam assim o braço, né, quando não têm a dose, e então ficas naquela situação de, opa, ok, vamos com calma, sem exageros, mas, porque também te faz bem, não sei, pelo menos a mim faz-me bem, pá, às vezes, né? Estou a mexer no telemóvel, ok, não estou a fazer nada produtivo, estou a procrastinar, mas dá-me uma sensação boa. Não sei, deve ser a droga, não
Sim,
é?
mas em parte é, mas por outro lado também é bom nós podermos simplesmente não estar a pensar em nada e estar ali só a olhar, não é? Não
Olha,
quer dizer que isso
aquela
seja
página,
prática, não quer dizer
o
que isso seja
café do
prática.
bairro, não é? Adoro ver
Já
essa
tiveram
página.
aqui, já tiveram
Ah, já
aqui.
tiveram.
E a
Boa
Carla,
noite.
eu acho que o Carlos já esteve aqui, não sei se ficou. A Carla também entrou entretanto, que é a mulher do Carlos do café de bar.
Meu, adoro essa página e perco
Eles são
tempo a ver.
incríveis.
Eu
Eles
perco
são
tempo a ver
incríveis.
porque, imagina, é uma coisa que me alegra o dia. Se eu tiver, imagina, ter um dia mais cansativo, né? Vou lá, dou duas gargalhadas e pá, já fico bem. Percebes? Isso também ajuda-me a aprender.
O Carlos é um porreiraço, pá. Gostava de saber quem era. Acho que Portugal inteiro gostava de saber quem era o Carlos. Eu hoje ainda mandei aqui a aposta para ver se pegava, mas não.
Não,
Ele não
não
quis
deu.
fazer colaboração comigo, pá. Treta. Mas também gosto
Não,
muito dessa página,
mas
por
não sei
acaso.
se sentes isso com outras páginas também do género. São
Claro,
páginas que
claro,
te
claro.
ajudam a meter-te melhor, a ficares um pouco melhor.
Há páginas que eu tenho aqui que, por exemplo, se por acaso não me aparecerem, eu vou lá pesquisar. Eu, por exemplo, eu não sigo quase ninguém no Instagram. Mas se por algum motivo essa página não me aparecer, eu vou escrevo o nome porque gosto do conteúdo e gosto de ver. E é um conteúdo que me dá boas energias. Uma das coisas que eu fiz também foi, há uns meses atrás, no ano passado, foi deixar de seguir toda a gente e só seguir pessoas mesmo que me trazem boas energias. ou que trazem partilhas porreiras que me motivam ou que me inspiram, e fiz um corte grande. Lá está. Tu também, de certa forma, tu quando estás no Instagram, aqui por causa também do tempo que se perde, tu parece que não, mas vês uma pessoa, depois vês outra, depois vês as bolinhas lá, depois vais vendo tudo, vês as histórias todas, depois vês um post. Depois... Quanto mais tens, mais vês. Se tiveres menos, não vês tanto. É uma
E
forma de.
essa questão é super pertinente. Saber o teu número ideal de páginas a seguir. Acho que devia haver um estudo sobre isso, né? Tu fazes um teste analítico qualquer. Olha, o teu número ideal de páginas a seguir para que não
O teu
fiques
é este.
completamente viciado é este. Eu tenho que falar com se ele tem essa ideia.
Há de haver, há de haver. Olha, voltando aqui à cena de ser pai, quase em jeito, já passou 1 hora, portanto não nos vamos aqui esticar muito, se bem que ainda estão pessoas a entrar. Diz uma coisa, já alguma vez, sei que é muito recente, mas já alguma vez choraste por causa do teu filho?
Queres quantas? sei lá. Primeiros tempos, bastante. Naqueles dias que te disse,
Naqueles dias que tu
principalmente
disseste assim.
no, na ansiedade pós-parto, o chorar ajudava-me bastante. Porque lá está, a partir do momento em que pronto, começas a desconstruir aquele teu egozinho, percebes? Começas a conseguir mostrar-te mais vulnerável, tudo o que está acumulado cai. Percebes? Agora, a partir do momento em que ele fez o contacto pele a pele, aquele momento, pá, acho que até agora não chorei. Acho que chorei uma vez de felicidade. Foi quando ele deu umas gargalhadas aqui com a Joana. Nós até metemos um vídeo. Pá, senti-o mesmo feliz, percebes? E foi, acho que foi a primeira vez que eu vi o meu filho a gostar deste mundo durante mais de 10 minutos.
Os sorrisos são do caraças, pá. Quando eles
Ah,
começam
pá.
a rir à gargalhada,
Desconstrói-me,
muito fixe.
desconstruiu-me por completo.
É muito
Mas
fixe.
chorei naquela fase, vou chorar e não tenho problema nenhum em chorar. Acho que é libertador. Agora, também sei que há momentos para o fazer. Do género, há momentos em que eu vou ter que me controlar, vou ter que usar mais a razão naquele momento e depois sim, se calhar às vezes sozinho ou durante algum processo aí descolar, porque também acho que pode intensificar o momento que não era propriamente ali que devia estar intensificado, porque quando choras o foco fica em ti, não é? Independentemente daquilo que está a acontecer.
É verdade,
E o foco tem que ser, nestes momentos com
é verdade.
o
A
Dinis, o
atenção
foco tem
vem
que ser
logo.
ele. E sinto que temos que ser mais racionais nisso.
Sabes que eu nos primeiros tempos, os dois momentos em que eu chorei que foram mais marcantes, quando ele, mais no Salvador, quando ele era muito pequenino, foi quando ele nasceu. Foi o momento em que eu cheguei à sala, que infelizmente não pude assistir ao nascimento, mas quando entrei na sala logo a seguir. Epá, foi uma cena tipo incrível e aí desabei e depois foi no teste do pezinho. O que é que
A
se
sério?
faz? Mas atenção, eu fiz exatamente aquilo que tu disseste. Ou seja, estávamos no teste do pezinho, epá, e foi a primeira vez que eu vi um filho meu a chorar porque alguém lhe fez mal. Picaram-lhe o pé e viu-se a expressão dele de repente, tipo, mas o que é isto? O que é que me estão a fazer? Eu pá, viu-se mesmo na expressão dele, estava super tranquilo, de repente, tipo, fez aquele ar de, então, não, mas o que é que se está a passar? Estou-me a aleijar porquê? É pá, tu nem imaginas o controle que eu tive que ter para não chorar ali. Mas não o fiz. Pá, mantive, a mãe chorou, tipo, a médica também estava ali um bocado, ah, coitadinho, porque viu-se, a expressão dele foi tão forte de, porra, tipo. Pá, de surpresa, de me estou a aleijar, meu. Foi super expressivo, foi pá, surreal. E eu não chorei. Eu, na altura vivia em Martins e o centro de saúde para casa era 5 minutos a pé, nem tanto, era muito perto mesmo. Então fomos a pé com ele e tal, e eu impecável, meti ali a postura, abracei a minha mulher e tal, na altura, nem chego a casa, fecho a porta, sento no sofá, bem. Eu comecei a tremer por todo lado, eu pá, não estava a controlar, comecei a chorar, a
Eu sei.
soluçar, e eu pá, não sabia o que é que estava a acontecer, mas sabia o motivo, porque nunca tinha visto assim. Nunca tinha visto. Só o conheci há 6 dias, mas percebes? Foi o sentimento de porra,
fizeste-me
primeira
lembrar
vez.
Uma coisa do teste do pezinho. Eu acho que não chorei por uma razão. Porque não vi. Eu virei costas. Eu fui o pior pai. Imagina.
Até foi muito bom.
Já quando é para levar. Eu tenho que confessar uma coisa. Já quando é para levar o Dinis ao pediatra, ou à pediatra, quando ela faz aquele teste do frango, né? Que eu. Pá, eu não consigo ver, meu. Eu acho que é muito isso. Eu acho que me vou destruir por completo se o vir assim. Então, no teste do pezinho, eu lembro-me como se fosse ontem. A Joana senta-se, prepara para depois dar maminha, para ajudar na dor. E eu, quando a vejo a pegar no artigo que faz a pica, né? Eu faço mesmo meia volta. Imagina. Ela estava aqui e eu faço 180 graus para o lado contrário. E começo a olhar assim. Já está, já está.
Estas paredes estão bem pintadas.
Nem por mim olhar para as cômodas, por exemplo. Sou o pior pai nisso, meu. Felizmente a Joana, pá, sei lá, tem mesmo um coração assim, estás a ver? Que se aguenta ali firme, firme, firme. Pá, não sei, eu não consegui.
Isso é a coisa boa da parentalidade, é que isto foi falado logo no meu primeiro live com um dos meus melhores amigos, que os meus primeiros lives foram com os meus dois melhores amigos, que são pais, e ele disse, os pais têm que ser uma equipa, não é? Eu muitas vezes, quando não estou bem, entra a Catarina em cena, quando ela não está bem, entro eu, e nós temos que ir percebendo, às vezes não estamos os dois bem, a voz. Ou alguém
10 minutos
pá, desculpa, então fechamos na garagem, estou a brincar, ainda bem aqui.
Mas tu não achas, olha, tu não achas que isso é ser bom pai e ser boa mãe, do género perceber que aquela criança não depende só de nós, não é? Nós temos que conseguir. Eu ainda não consigo fazer isso, estou a falar, mas depois na prática, mas eu sinto que vai ser um desafio enorme, porque
é tu perceber, ok, eu não sou capaz, estás tu, entras tu, e com o passar do tempo, isto é giro, que, porque isto, pois isto vai aumentando aqui a dificuldade, né? Isto é tipo níveis. Que é quando eles começam a gatinhar, quando eles começam a andar, quando eles começam a falar, quando eles começam a responder, quando eles começam a desafiar. A adolescência ainda não sei, mas até aos 5 já tenho isso bem estudado. E a verdade é que depois vocês, como casal, e connosco acontece muito isso, é que o outro percebe, olha, que ele já está no limite, então vá, anda cá, mãe.
E eu falho redondamente nisso. E eu faço aqui uma meia-culpa e peço desculpa à Joana. Eu sou o mesmo mundo. Eu penso sempre que ela é imortal, percebes? Que não tem fraqueza. E só quando ela me diz mesmo assim, olha, podes pegar nele um bocadinho, por favor.
Tipo, já chorar.
Não me apercebo, meu. Olha, e eu sentia-me muito mal, era durante a noite. Porque o Dinis começava a chorar e eu não acordava. Acreditas? Não acordava. E imagina, só quando a Joana me acordava é que eu ficava assim, ui, o que é que se passa? E estava ele a chorar.
Ah, eu acordava muitas vezes, mas fingia que não.
Também já dei essa.
Tipo, do género, abri, deixa ver se ela se está a mexer. Ok, já sou o autor.
Do género, medi pilinhas. Estás a ver? Medi pilinhas, do género.
Também já.
Acordamos de manhã e a Joana diz para mim, epá, não dormi nada. E eu tenho sempre aquela tendência... Poxa, pá, eu também não. Então, mas tu não acordaste? E disse assim, pá, mas eu não estava bem a dormir. Estava a tempo.
Pá, é aquele sono leve. É aquele sono leve. Tipo, já acordas cansado. Eu também sei o que é isso.
Não é dormir, é descansar os olhos.
Mas também é fácil.
É bom também saber que fazes isso, pá, porque assim já não me sinto só.
Olha, David, isto
é uma treta. Vão todas as mães agora ver se os companheiros estão mesmo a dormir.
Não, neste momento está tudo a remover, estão todos a remover como seguidores, está tudo a sair já das nossas páginas. Estes merdas, afinal. Estão para aqui a vender cenas, que não é verdade. Pó, David, nós podíamos estar aqui a ficar aqui a noite toda. Eu tenho aqui tipo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ainda tenho 10 perguntas para te fazer, mas obviamente não as vou fazer. Portanto, vou fazer três para terminar.
Ok, eu escolho bem
Pá,
quais é
são
que fazes.
maneiras.
Se me perguntas a minha essência.
Se foi um teste para ver se corria bem a cena, tá?
Boa.
Bem, então, estas eu faço sempre, mas tenho que ter escrito porque senão esqueço. Que é, sim, estas eu faço sempre. Acho que, não, só comecei a fazer mais para o fim algumas, mas quero ter sempre estas três perguntas no final, que acho que são importantes, que são muito interessantes. Então, primeiro, se pudesses deixar uma mensagem com uma assinatura tua, traduzida, isto eu roubei do outro podcast, mas também vai ser meu agora, temos pena. Chupa bem. Se pudesses escrever uma mensagem tua, com uma assinatura tua, por baixo, a aparecer em tudo o que é slogans, a aparecer na televisão, em propaganda, traduzida para todo o mundo, uma mensagem tua e depois em baixo aparecia David Gonçalves, qual seria a tua mensagem?
E opa. Uma minha mensagem. Opa, eu acho que é difícil é escolher, porque eu acho que tenho algumas que gostava de passar, mas
É pesado,
pegando. Hã?
é? É pesado. Mensagem para o
Não.
mundo. Com a tua assinatura.
Imagina, para toda a
Temos que
gente
escrever.
ver, tipo
Temos que
Ronaldo,
escrever aqui.
tudo, né?
Todos. Traduzido para todo o mundo.
Traduzido para todo mundo. Epá. Epá.
Gerações e gerações. Ia passar sempre a tua
Ok.
mensagem. David Gonçalves. Pau.
Deixem-se de merdas, estejam felizes.
Estou a escrever.
Ah, é a mensagem, pronto, pode ser assim, não é? O
Pode,
vernáculo é
não,
traduzido
tá.
também, em
É tudo.
árabe e tudo.
É tudo.
Ok.
Árabe, tudo. Chinês. Deixem-se
Acho que era
mesmo.
isso.
Ah, sejam felizes. Pumas, já está. Segunda pergunta. E penúltima. O que é que aprendeste com o teu filho depois de ser pai?
O que é que aprendi com o meu filho? Que tu só és um homem completo quando te mostras vulnerável.
Poxa,
Senão és só meio homem.
essa podia ser a frase.
Ah, pois, mas como é para todo mundo, percebes? Eu queria algo mais impactante.
Vou escrever essa também. Só és um homem completo?
Quando te mostras vulnerável.
É verdade.
Que é quando permites aos outros que te ajudem, que a grande dificuldade do homem é essa, é não deixar que o ajudem, não é? Ou não querer.
Pumbas, já está escrito aqui numa caderno. Está mesmo escrito, hein? Não estou a usar.
Olha, tens uma letra bem melhor que a minha, portanto.
Última pergunta, e é a pergunta que eu gosto de deixar sempre para o fim. David, para ti, ser pai é.
É a melhor coisa do mundo.
Pumba.
Viste? Sentiste a emoção nisto? Foi mesmo sincero, não estou mesmo a brincar. Senti mesmo o meu coração a expandir e dizer: é mesmo a melhor coisa do mundo.
Pumbas, está feito. Ganda David.
Olha, à
Olha, e assim
tua.
terminamos. Um brinde. Com esta frase, ser pai é a melhor coisa do mundo. E é. Tem muitas coisas más, tem muitas coisas, muitos desafios, a saúde mental fica no lodo,
Ah, olha,
mas.
deixa-me só acrescentar uma coisa. O melhor do mundo não é perfeito, está bem? É por não ser perfeito que é o melhor.
Mais nada. É isso mesmo.
Estás a ver? É só
Obrigado,
para.
Paula.
Olha, é só para os maldizeres, para fazer o teu, estás a ver? Para ficar assim, né? Porque ser pai é mesmo a melhor coisa do mundo. Porque. Tem muitas coisas más e as boas que tem compensam tudo. Tá? Como algo, como nada na vida compensa.
É verdade.
Não é ser perfeito. Isso é mito, utopia.
Ser pai é não ser perfeito. E
És
assim
até tu.
terminamos.
É até tu.
E assim terminamos. Pá, David, muito obrigado. Gostei muito da conversa. Nós ficámos aqui mais tempo na boa. Grande Gonçalo, um abraço.
Um abraço a todos.
Eu acho que é muito fixe o que se está a criar aqui. Só em jeito de conclusão, que é, pá, a cena do Gonçalo, do Mário, do Gonçalo agora. Muitos dos que nós estamos a falar também falamos, se calhar, mensagem privada. Eu, pelo menos, vou falando com alguns e partilhamos as nossas cenas. E somos pais, e somos homens, e falamos dos nossos filhos, e falamos de problemas, e choramos, e falamos de sentimentos. Epá, e está tudo bem. David, muito obrigado por teres aceito o convite. Pá, foi uma honra. Tu és um gajo do caraças. E é isso.
Ah,
Até ao próximo
obrigado.
TED Talks. Agora, se calhar, só para o ano que vem, que eu só faço isto de vez em quando. Não, eu
Depende do
acho que
calendário.
vou tentar manter alguma consistência. Ainda não sei quem é o próximo convidado. Mas é isso, pá. Muito obrigado a ti, ao Mário que também apareceu aqui e a todos os que estão a ver. Obrigado por estarem também desse lado e estamos juntos aí na luta.
Obrigado a todos, hein?
Boa
Obrigado,
noite.
Fábio, mais uma vez.
Obrigado, boa noite.
Obrigado.